só dar um anúnciozinho, né? Que hoje essa aula 7 linha, ontem a gente fez a aula 7, dia 11, hoje é feriado, dia 12, estamos fazendo a aula 7 linha, que é só o fechamento da aula que a gente começou ontem, né? Que a gente trabalhou ontem na parte de unitariedade e a gente trabalhou as funções de. Começou a trabalhar as funções de R. Então, como nós tínhamos colocado, né? Como nós tínhamos discutido, a relação importante sempre vai ser desse tipo, né? A constante de acoplamento, que a gente chama de beta, ela vai ter a escala de massa a uma certa potência, isso aqui é uma certa potência de epsilon, e aqui nós vamos ter uma expansão, né? Quer dizer, na verdade aqui é o G barra, G barrado, né? Do G e do epsilon. Essa expressão aqui, em geral, é uma série, é um polinômio em G. É algo que pode ser G mais o AG2, mais o BG3 e assim vai. Então, o que está embutido aqui, nós já sabemos o que está embutido aqui e assim vai. Então, quer dizer, esse G barrado aqui são as correções, né, de ordem superior à constante de acoplamento que vem através da renormalização do vértice e da renormalização das funções de onda dos campos que estão naquele vértice. Então, essa é a estrutura. Então, nós começamos ontem a trabalhar o exemplo da teoria lambda Φ4. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né? Na teoria lambda Φ4, há dois loops, né? Quando nós consideramos a teoria lambda Φ4 a um loop, nós temos só duas divergências. Nós temos essa divergência aqui, que é o que renormaliza a massa. E temos a divergência que renormaliza, aliás, desse modo, né? A constante de acoplamento, que na verdade renormaliza o vértice. Então, ao loop, nós temos essas duas divergências. Então, nós acrescentamos os correspondentes contratermos. Esse gráfico aqui, ele vem com o seu contratermo. E esse gráfico aqui também, ele vem com o seu contratermo. E aí, nós vamos a dois loops. Então, na teoria Φ4, no modelo Φ4, há um loop, mas não temos renormalização da função de onda. Nós temos renormalização da massa e renormalização da constante de acoplamento. Quando nós vamos a dois loops, aí nós temos um gráfico, que é esse aqui. Então, esse gráfico aqui, ele renormaliza a função de onda. Ele também, claro, pede um contratermo. Depois nós temos os gráficos correspondentes também, né? A renormalização da massa, o gráfico desse tipo aqui, dos grupos. Por exemplo, dando só alguns exemplos, né? E podemos também ter esse gráfico aqui. Entre a constante de acoplamento beta e a constante de acoplamento renormalizada na Φ4 até 2. Então, a constante de acoplamento beta, ela vai ser με. E aí nós vamos ter aqui os termos. Lambda, que é o termo trilétrico, mais 3 sobre epsilon, lambda 2. Sobre 16 mil quadrado mais 9 a nossa ideia, nós já sabemos. Sabendo isso aqui, a gente já pode tirar, então, a função beta. A ideia da função beta é sempre imaginar que eu vou pegar o d de mi do lambda b igual a zero. A ideia da função beta é que o d lambda beta de mi é igual a zero. A teoria da versão beta, ela independe do mi, qualquer que seja o mi, a formulação dos campos beta, dos parâmetros beta é a mesma. Então, isso aqui é igual a zero. Como que a gente organiza, né? A partir disso aqui, o que a gente calcula é isso aqui. Mi, dd, mi, do lambda b. Isso aqui é igual a zero. E aí, nós vamos calcular. Então, quando nós derivarmos esse cara aqui em relação a mi, nós vamos ter essa derivada e vamos ter as derivadas do lambda. Então, vamos lá. Aqui nós vamos produzir epsilon. Mi a epsilon menos 1. Mas aí eu vou estar multiplicando por mi. Então vai ficar mi elevado a epsilon. Então vai ficar epsilon, mi elevado a epsilon. E aí aqui nós vamos ver. Tudo que está aqui. Lambda mais 3 sobre epsilon. Lambda 2 sobre 16 pi ao quadrado. E assim vai. Então, fizemos a primeira derivada, que é a derivada explícita, dependência explícita em mi. Então, derivamos isso aqui em relação a mi e multiplicamos por mi. Agora, a gente tem que fazer as derivadas aqui dentro. Então, agora, vamos ter mais mi elevado a epsilon vezes mi. E aí, agora, vamos derivar esses objetos aqui, a constante de acoplamento normalizada em relação a mi. Vai ficar mi de lambda de mi. Aqui vai produzir um 6, né? Então mais 6 sobre epsilon é lambda sobre 16 pi ao quadrado de lambda de mi. Depois vamos fazer aqui menos 3 aqui com 6 vai dar um fator 17 meio, 17 sobre 2 epsilon, lambda 2, sobre 16 pi ao quadrado, e aqui vai ficar mais 27 sobre epsilon 2, lambda 2, sobre 16 pi ao quadrado, que eu esqueci, lambda 2 de lambda de mi. Agora a parte que é a constante de acoplamento normalizada. E agora vamos lembrar: mi de lambda de mi é o beta. Esse mi de lambda de mi é o beta, de lambda de mi, de lambda de mi. Então vamos fatorar aqui o beta. Tá? Então quando eu pegar essa junção aqui, esse mi com esse de lambda de mi, esse de lambda de mi, esse de lambda de mi e esse de lambda de mi, tá? No fundo, eu vou fatorar uma função beta aí. Então, eu vou já apagar esses termos e colocar aqui o beta, tá bom? Tá? Pode copiar aí. Bom, então. Então, a função beta, ela apareceu aqui nesse segundo termo. Todos esses termos que estão marcados aqui com esses objetinhos, né? Então, aqui é pi de lambda de mi é beta, pi de lambda de mi é beta. Então, esse de lambda de mi desaparece daqui, desaparece daqui, desaparece daqui, aqui fica 1. E mi de lambda de mi é o próprio beta. Então, aqui eu tenho beta, né? fez isso aqui. Então, claro, para eu tirar. Agora, esse mi elevado a y cancela, porque isso tudo aqui é igual a zero. Então, para eu tirar a função beta, eu vou ter que pegar esse termo aqui e dividir por esse aqui. Certo? Então, vê se fica claro assim que a função beta, vou limpar um pouquinho aqui, para aproveitar o quadro, vai ficar assim. Então, já apaguei isso aqui e apaguei isso aqui. Então, isso mais isso é igual a função beta. Então, a nossa função beta vai ser esse cara vai para o outro lado, o sinal menos, e eu vou estar multiplicando pelo inverso disso. Esse termo aqui. E esse sinal. E aí lembrar também que essa expansão aqui, nós estamos jogando fora termos de ordem lambda 4. Então, esse termo aqui, ele tem termos de ordem lambda, lambda 2, lambda 3. Aqui eu tenho lambda, lambda 2, lambda 2. Então, nós vamos começar a jogar fora, né, os termos de ordem lambda 4. Então, lembrem-se, ao multiplicar esses termos aqui, então, o que a gente faz? Faz todos... Todas as múltiplas. Então, esse cara aqui é menos 1, é multiplicar por isso aqui é menos 1. Aí a gente pensa, a gente está fazendo uma série perturbativa em lambda. Então, esse 1 mais alguma coisa que é muito pequena. Então, a gente vai multiplicar por 1 mais isso aqui elevado a menos 1. É a mesma coisa que colocar menos aqui, depois colocar mais aqui, e assim vai. Então, vai ficar um menos. Tá? Então, eu tiro esse menos 1. Então fica feio assim. E aí é claro, essa expansão aqui, né? 1 sobre 1 mais x, né? É 1 menos x, né? Porque a gente fez isso aqui. A gente tinha esse objeto, 1 mais x, né? Elevado a menos 1. Né? Então isso aqui é 1 menos x mais x2. Só que quando eu elevar esses termos aqui ao quadrado, esses termos aqui já vão começar com ordem mais alta. Então, o resultado que a gente encontra aqui, deixa eu colocar para vocês, então, fazendo esse cálculo aqui, então, o cálculo que dá para nós, no final de tudo, a função beta. Então, observaram o que a gente fez, né? A gente derivou e aí inverteu. Esse pedaço aqui vai multiplicando por isso aqui. Então, isso aqui vai. Esse S vai multiplicar tudo. Vamos multiplicar todos esses termos aqui. E vamos guardar, vamos jogar fora. Todos os termos são de ordem lambda 4. Todos esses termos aqui. Todos esses termos aqui vão ser jogados agora. Vão ser jogados para. Eu vou lá na minha sala pegar o resultado final, que eu não trouxe nessa folha aqui, que tinha feito o destino lá na metade. Quero falar para vocês.